sorriso de criança esperando o presente de Natal.
Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você.
Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca.
De dois corações um só se fez. O que vale mais que dois ou três?
Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez. Um que vale mais que dois ou três.
Eu penso. sorriso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Produzir sem derrubar. A força da floresta em movimento.
Imagine que você é produtor rural em uma região do Brasil marcada historicamente pela pecuária como líder absoluta da atividade econômica no campo.
Hoje, São Félix do Xingu ele desponta como é o município que possui o maior rebanho bovino do Brasil. Pegando pela população, vai dar uma média aí de 15, 16 gado por habitante. E aí isso acaba gerando uma renda estável e limitada, porque ele fica dependente daquilo.
A explicação é do Jefferson Campos, técnico do programa Florestas de Valor do Imaflora, realizado em parceria com a Petrobras. Apesar do cenário desafiador para a população de São Félix do Xingu, no Pará, a busca por alternativas para obter uma renda mais estável ao longo do ano também encontra suporte. E uma cultura em particular tem sido estratégica.
O programa ele tem um papel importantíssimo de fortalecimento dessa cadeia do cacau. Desde a base de produção, com a capacitação dos produtores, né? Ajuda na implantação dos sistemas agroflorestais, ajuda com a assistência técnica, né? Contínua e uma assistência de qualidade. Ele ajuda na melhoria de práticas, né? De manejo, de colheita e, muito importante ainda, do pós-colheita, porque é onde entra a questão do beneficiamento primário do cacau, né? Que vai ajudar, que é fundamental, para que o agricultor ele consiga ter uma amêndoa de qualidade, né? Onde ele consiga acessar ali mercados que pagam mais, ele consegue ter um cacau fino, e isso aí agrega valor pro produto.
Quem vive essa transformação, apoiada pelo Florestas de Valor, conhece bem os efeitos de incluir o cacau na produção. Um deles está na renda das famílias, como destaca a Maria Josefa Machado Neves, presidente da Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas.
Nós somos agricultora, a gente mexe com todos os outros produtos, né? Outra renda principal de quase todas as associadas são o cacau. Quem não tem cacau produzindo está plantando agora, né? Porque o cacau também é uma frutífera para nós, porque a gente usa a polpa, a gente usa o mel, né? A gente tem plano de usar a amêndoa. Ele vai ser um produto muito essencial para nós.
E ao mesmo tempo, o cultivo contribui para a recuperação de áreas, mantém a floresta em pé e conserva a biodiversidade.
A coisa mais marcante que tem é o reflorestamento, porque como a gente morava numa área que era totalmente degradada e hoje a gente vê a maioria toda já na floresta, né? Que a gente chama floresta, que é quem tem o cacau hoje, ele está no meio da floresta, ele mora no meio da floresta, porque ele já vai plantar o cacau, ele tem as essências florestais. Uns estão plantando, resgatando aqui aquelas árvores nativas que não estão existindo mais, a gente está resgatando. E para fazer um reflorestamento só de árvore foi o que veio a calhar. E hoje, com o plantio do cacau, a gente vê que nós estamos reflorestando a natureza.
Com apoio técnico e acesso à informação, quem produz amplia o olhar sobre o próprio território. Um caminho que aponta para um modelo de produção mais sustentável e resiliente. Agência Rádio Web, edição de áudio Sibelius Toledo, produção e reportagem Bruno Moreira.
FM
Musical
conectada em você.
pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando.
Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, oferecimento é Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Passaporte, Passaporte.
Da nossa Cardeal FM. Também estamos pelo YouTube, entre lá, dê essa moral pra gente, né? Vamos conversar, porque a gente hoje trata de um tema extremamente importante. É o Niño. Você sabe o que é? Com o presidente da Rede Mar Brasil, também com o supervisor do projeto de baleias soteropolitanas, o Matheus Serra, nós vamos falar a respeito da chegada do El Niño, do impacto disso na natureza, por que que isso acontece, as consequências do El Niño no mundo, porque não é só no Brasil. Na verdade, o El Niño é o aquecimento da água do Oceano Pacífico Tropical, e isso tem um impacto real na vida da gente. O que está acontecendo? Que nós, eu, você, né, a sua família, seus amigos, seus colegas, o que nós estamos fazendo para provocar isso? O que o ser humano neste planeta está fazendo para aquecer dessa forma o Oceano Pacífico e provocar chuvas intensas, por exemplo, no sul do país, uma seca severa no norte e nordeste do Brasil, uma seca severa na Amazônia, com risco, inclusive, de queimadas no norte e nordeste do Brasil. Isso tudo são impactos reais na vida da gente e sofre, naturalmente, a atividade do turismo, porque você replaneja, né, a sua vontade de circular pelo mundo. Isso impacta grandemente, enormemente a agricultura, porque é seca, é muita chuva, mexe com tudo. Isso acaba batendo na mesa da gente, porque além dessa bendita guerra que acontece lá no Irã, bendita, eu tô naturalmente... né, fazendo aqui uma pilhériazinha, porque maldita guerra que já tem impactado a vida da gente, os preços dos alimentos, da cesta básica, do combustível, voos sendo cancelados aí no Brasil e no mundo inteiro, já anunciaram um aumento de 18% no preço do combustível, e isso, claro, o preço da passagem aérea, que já não está barata, aumenta ainda, enfim... Somos nós, o ser humano, atuando neste planeta, William Freitas. Prazer, querido, ter você aqui de novo. Você está bem?
Graças a Deus, em paz, bem, saudável, feliz, de uma certa forma, me recuperando daquele problema que eu estava passando do ombro, né? Tive aí uma inflamação, uma tendinite. Mas agora já está tudo em paz, já está tudo tranquilo, já está movimentando, mas também muito preocupado com a saúde do meio ambiente, com a saúde do planeta e com tudo que está aí projetado e dito pela ciência. Pelo porvir, Elô, eu quero pedir licença poética a você para desejar a todos os seus ouvintes que a gente comece a se atentar para essa questão que cada dia mais, Elô, vai impactar o nosso diuturno de cada dia. E se nós não mudarmos e não assumirmos um comportamento, como bem disse você, o aquecimento do Pacífico Equatorial vai gerar um problema global e a solução tem que ser global. Não é do governo, não é do norte global, não é do sul global, é do globo terrestre e cabe a gente assumir essa responsabilidade e enfrentar esse porvir que já criou problemas e mortes em Pernambuco e na Paraíba.
Menino, você viu que coisa! Pernambuco sofrendo muito, Paraíba sofrendo muito, desabamentos, enchentes, as pessoas perdendo tudo. Ô, William, Matheus já está aí com a gente?
Matheus vai entrar aqui, está chegando em casa agora, que eu pedi a ele para voltar, para estar na internet, ele está entrando. Inclusive, pronto. Deve estar entrando, deve estar pedindo ele para entrar. Então, Elô, é importante você, no turismo, eu gosto muito da sua sensibilidade. Tinha que ser uma mulher, né, Elô? Um homem não teria essa capacidade de fazer essa cognição. Veja como você fala de turismo, de movimentação econômica, mas você traz também da questão ambiental, que dá o suporte a todas as atividades feitas em áreas abertas, né? Você precisa do meio ambiente, inclusive, para ter turismo.
Não, William, o turismo é uma atividade extremamente sensível. Qualquer abalo mundial, seja em que segmento for, seja econômico, seja pela natureza, seja político, tudo atinge diretamente a atividade do turismo. Você viu na pandemia, a atividade do turismo colapsou 100%, parou tudo. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa sobre o El Niño, e vou dizer aqui para vocês a previsão do El Niño em 2026. A previsão indica uma alta probabilidade, acima de 80%, 95% de formação do El Niño, com potencial para ser forte e muito forte entre maio e julho de 2026, e o pico no segundo semestre, especialmente entre setembro e novembro. O fenômeno trará extremos climáticos no Brasil, com chuvas volumosas no sul e calor intenso, seca no norte e nordeste do Brasil. Matheus chegou! Oi, Matheus, bom dia, seja bem-vindo! Tudo bom, Matheus?
Olá, bom dia a todos. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre esse tema super importante, né, que vem preocupando, né, todo mundo, aí, principalmente aqui na região do Brasil. Então vamos aí bater esse papo bacana. E muito, mais uma vez, muito obrigado.
Matheus, você é supervisor do projeto Baleias Soteropolitanas. Aonde o El Niño impacta na rotina das baleias?
Bom, principalmente, a gente está falando aí, né? O El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico, né, principalmente. Só que quando a gente pensa no oceano, né, a gente não tem barreiras, então isso vai interferir principalmente em mudanças de corrente marinha, né, mudanças de nutrientes. Então, isso impacta diretamente os locais de alimentação, né, a própria riqueza de alimentação, os próprios plânctons, né, os crios, como são conhecidos, os alimentos das baleias, eles são prejudicados, se prejudica, né, então, o crescimento dos animais, prejudica o período de reprodução, né, quando elas vêm para a nossa costa aqui do Brasil para se reproduzir. Então, isso impacta aí o crescimento populacional. Né, então, assim, ele acaba implicando de várias formas as baleias jubarte também. Né?
Na rotina, no dia a dia da gente, William e Matheus, a gente não para para pensar, né, na magnitude do efeito de um El Niño sobre a rotina da vida da gente. A gente acha, porque está chovendo lá em Pernambuco, a gente está aqui na Bahia, está chovendo lá na Paraíba, e a seca está rolando lá na Amazônia, a gente está aqui pensando que nós estamos ilesos, protegidos, e não é assim. O El Niño, vou ler para vocês aqui a minha pesquisa, como o Matheus falou, o William também, é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Tropical, alterando a circulação atmosférica e causando impactos climáticos globais. Os principais efeitos incluem, vou repetir, chuvas excessivas no sul do Brasil, no sudeste dos Estados Unidos e Peru, além de secas severas no Nordeste brasileiro, norte da América do Sul, Austrália, Indonésia e partes da África. Portanto, William Freitas, é um problema do mundo, de todos nós, né?
É, traduzindo para a linguagem do bolso e da nossa vida cotidiana, nós estamos passando pelo momento do endividamento da família brasileira, que está sem dinheiro, Lu. Então, nós temos que falar na prática como isso vai impactar. Essa projeção de seca e estiagem leva ao uso da bandeira vermelha. Lembra da regra? Quando não tem a geração hídrica, a gente aciona as termoelétricas, que aumenta por si só o repasse da energia na ponta. Nós estamos falando de uma família que vai ter que decidir entre comer e pagar luz, porque vai ser o período onde a gente vai ter mais tempo de uso da bandeira vermelha. Então, a gente vai ter que decidir entre comer e pagar a energia ou pagar o endividamento aí que o governo está fazendo aí, né, do Desenrola 2. Já estamos no Desenrola 2. Então, perceba que para todos os problemas se encontra-se uma solução. E para o El Niño, o governo está inerte, todos os governos estão inertes. Qual é a operação que tem sido feita para as chuvas que entra agora em setembro, ou desculpe, que entra agora de julho a agosto? Estão limpando canais, estão fazendo microdrenagem? Não estão. Estão fazendo a limpeza dos canais na cidade? Estão olhando as concessões, se estão tranquilas ou não, precisa de reparo? Vão botar geotérmica em novos barrancos? Não vão? Qual é o trabalho estruturante que está sendo feito? Nenhum. Ou seja, negacionismo. Do outro lado, a seca, que está sendo dita como o super El Niño, se repetindo ao fato de 2012 e 2018. O que é que os governos têm feito? Já existe um dinheiro separado para carro-pipa? Ou vai ser no Deus nos acuda, pagando muito mais caro? Como é que a gente está se preparando no ano de eleição Copa do Mundo? E aí o turismo, como é que vai se manter nesse processo de estiagem, de escassez, de pleno prestação de serviços ambientais? Como é que a gente vai fazer? Vai sacrificar de novo os bairros pobres para poder ter água nos bairros turísticos? Essa conta, Elô, não fecha. Isso é feito muito na época, e Matheus sabe muito bem, do período do verão, mas só que agora a gente vai antecipar agora para um período de baixa, e nós não estamos discutindo isso e dando o devido tratamento que precisa ser dado. O que eu entendo que a gente vai penar, vai se gastar dinheiro para além do programado, porque não foi esperado, vai ter que usar o cartão corporativo de Lula de novo, vai ter que, de novo, o Brasil pagar uma alta taxa porque não se prepara. E a gente já conhece, né? O norte seca e o sul chuva. E aí, o que é que a gente está fazendo? Nada. Infelizmente, a gente fica relegado a esperar o grande desastre para ter alguma posição.
E aí, me perdoe interromper, só para complementar o que o William está falando, a gente já traz um termo que vem sendo discutido hoje em dia, que é o racismo ambiental, né? Então, como as populações mais carentes, né, mais pobres, elas têm um efeito diferente de populações mais ricas, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto de...
debate, um projeto, medidas que antecedam a chegada, a força, né, desses fenômenos climáticos, a gente vai sofrer demais. E eu estou lendo aqui, William, dizendo que esse El Niño é o mais forte em 150 anos. Eu preciso chamar na volta. Eu quero que você explique para os nossos ouvintes e internautas por que é que a água do Oceano Pacífico Tropical está aquecendo tanto para provocar um El Niño mais forte nos últimos 150 anos. Eu volto com o William e com o Matheus Serra em instantes. Até já.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Abelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar, porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excélsior 106.7, em Excélsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excélsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excélsior! Excélsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excélsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com William Freitas, presidente da Rede Mar Brasil, Ele vai estar com a gente até 11h30, depois ele tem um compromisso, mas a gente segue com o Matheus Serra, que é supervisor do projeto Baleias Soteropolitanas. E eu vou deixar para falar das baleias no finalzinho do segundo bloco e no terceiro bloco, porque são fundamentais, né? A gente tem visto aí o aquecimento do avistamento de baleias, o quanto o turismo tem se beneficiado com isso aqui no nosso estado. Mas hoje o papo é sobre El Niño. El Niño é um fenômeno climático, chegou, significa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o Oceano Pacífico Tropical, né? E as consequências disso são muito graves para a rotina da vida da gente e para segmentos como é o turismo, como é a agricultura, como é a pesca. Na América do Sul, tende a enfrentar chuvas intensas no sul, na região sul do Brasil, enchentes e aumento de temperatura. O norte e nordeste do Brasil enfrentam secas, redução do volume de chuvas e maior risco de queimadas. Na América do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, chuvas acima da média, enquanto partes do Canadá podem ter invernos mais amenos. Ásia e Oceania, Indonésia e Austrália sofrem com secas significativas, aumentando o risco de incêndios florestais. O clima global, o fenômeno, eleva a temperatura média global, potencializando os efeitos do aquecimento global, o que pode causar eventos climáticos extremos mais frequentes. O aquecimento das águas afeta a costa oeste da América do Sul e do Norte, prejudicando principalmente a pesca no Peru. William Freitas, por que que as águas do Pacífico estão aquecidas?
Nada mais, nada menos que uma coisa conhecida como metano, que é um gás muito letal e é o principal culpado de todos esses problemas que nós temos aí ligado diretamente em curto e médio prazo com a questão do aquecimento, sobretudo do aquecimento. Então, o metano, ele é o grande vilão. O CO2 é de médio a longuíssimo prazo. O metano é de curto a médio prazo e a gente precisa falar do metano e das emissões do metano e dos seus principais fontes de emissão. Tomar coragem para enfrentar isso de frente, ficar querendo empurrar a conta e tapar o sol com a peneira. Aproveito para lhe dizer que nós temos aí uma presença VIP nos acompanhando, que é o doutor Marcelo Frois, meu anjo 45, mandou um beijo para você, viu?
Encontrei
um beijo para meu querido
ontem.
Marcelo.
Querido, um homem, programa extraordinário aos domingos, às 10 horas, lá na Metrópole, na Rádio Metrópole.
O homem das regatas.
O homem das regatas, bombando. Então, beijo, Marcelo Frois, que honra ter você aqui com a gente.
A gente está com esse problema na tela acontecendo, tentando empurrar a conta para lá e para cá, não assume a verdade dos fatos, não trabalha de forma mitigatória, não existe, por exemplo, aí a transição, a histórica inventada na época da COP, eu estava lá, se falava muito, lá foi muito dito na rota para a falta de dependência do fóssil, né? como energia. Né? Então, não chegou ainda. O fato é que a gente ainda depende muito do fóssil, por causa das nossas fontes de energia e por causa da nossa lógica de produção, né? Se for mudar, a gente vai discutir isso na outra época, vai ter que mudar no preço e mudando no mercado vai prejudicar mais ainda os mais pobres. Então, a gente está com esse problema do aquecimento global. O Super El Niño já dizem que existem algumas literaturas a possibilidade de aquecer as águas do Pacífico até 2 graus. Vai começar de novo a mortandade de coral, branquecimento, vai começar de novo todo esse processo, tempestades e furacões oceânicos sendo montados por conta disso. E a gente continua aqui no Brasil, que a gente fala de onde mora, né? Você fala de onde pertence. no negacionismo, sem discutir, sem se preparar, sem assumir responsabilidades. E para esse que está na porta batendo aí, querendo começar já, né? Já começou em Recife, e já começou também no Rio Grande do Sul, já começou ali, uma ineficiência da política pública, que não discute. A gente está discutindo aqui, por exemplo, a dosimetria, o aceite ou não de Messias, né? A popularidade ou não de Lula. Estamos discutindo tudo, mas daqui a pouco, logo ali na frente, a gente vai ter que discutir quem vai morrer e quem vai viver. O esforço de se fazer a retirada de pessoas embaixo de escombro e o sofrimento da escassez por causa das secas. A gente vai pagar muito caro porque não se preparou, vai usar o cartão, a gente já sabe a regra, né? Pega o cartão ali corporativo, libera uma grana, aí o carro que poderia estar sendo contratado agora, né, e está sobre aviso de R$1.000, vai para 200.000 por causa da emergência, né? Porque tem a taxa aí, e a gente fica pagando uma conta cara porque a gente faz o negacionismo. E não tem no centro das discussões políticas, isso eu estou te falando como crítica, eu tenho acompanhado todos os debates, a gente agora está com cluster acompanhando os debates, né? Se discute escola, se discute saúde, se discute segurança pública, que é legítimo, mas não se discute meio ambiente. Não se discute meio ambiente. E aí eu fico pensando onde é que tudo isso vai caber no ambiente doente.
William, peraí. Porque o que a gente vê nos discursos políticos, um meio ambiente sempre vem como quase que um cartão de visitas, né? Porque é moderno, é atual falar sobre sustentabilidade, né? Vamos combinar, porque é moda, né? Se você tem que ser sustentável, as empresas têm que produzir de forma sustentável, as incorporadoras, as construtoras, sustentável, respeitando o meio ambiente, carbono zero. A gente vê isso demais em tudo quanto é discurso, causando. E o El Niño é um fenômeno irregular, ele não é previsível, né, William? Ele pode trazer chuva, como ele pode trazer seca, ele de repente pode mudar, porque é natureza, é o aquecimento da água do Oceano Pacífico e a consequência dela. Ô William, eu nasci em Niterói, e quando fala de enchente, eu fico muito aflita, porque eu cheguei em Salvador com 9 anos de idade. Mas até os 10 anos, em Niterói, a gente passava enchentes horrorosas. Horrorosas. Uma coisa horrível, assim, da água. Eu morava na água, da rua da gente virar um rio. E isso acarretando incêndios também, porque a água, a eletricidade e as pessoas, né? Aquele movimento. Então, eu tenho uma memória de enchente que é uma coisa muito doída em mim, muito traumática em mim. Porque não tive... Assim, a gente tinha a casa, o quintal invadido, a água invadindo a sala, a gente enxugava, subia os móveis. E a água, quando vem, meu amigo, não tem pobre, não tem classe média, não tem rico. Ela chega, ela não quer saber. A gente vê aqui a alteração do nível do mar no litoral de Camaçari, mansões maravilhosas à beira-mar, a água chega, meu amor, sai derrubando, o que você botar de barreira, ela derruba, ela não quer saber, não tem barreira que segure a água quando ela vem na sua força da natureza. E eu enfrentei no meio do Atlântico Norte, vindo de Londres para Nova York, um furacão. Eu peguei ondas de 30 metros de altura dentro do Queen Elizabeth, um navio, nossa senhora, extraordinário. Nós chegamos bombeados a Nova York com um rombo na proa do navio de 8 metros quadrados. Foi demitido o comandante, foi demitido o cara da operadora, todo mundo, porque achou, por se tratar do Queen Elizabeth, que aquele navio era capaz de enfrentar um furacão. E não é, meu amigo, não é. A natureza, ela, quando se enfurece, não tem tecnologia, não tem ser humano. A única coisa chama-se prevenção.
É exatamente isso, Elô. E eu quero dizer que meu tempo... Como meu tempo estourou, eu vou deixar uma pimenta para Matheus, que vai chegar aí, que é importante falar sobre o quê? Não, eu tô corrido. Deixar uma pimenta para Matheus, que vai entrar, que é falar sobre racismo ambiental, que a prevenção em país desigual como o nosso causa morte de pobre. Então, Matheus, toca com racismo ambiental. Elô, muito obrigado. Um beijo.
Ah, e você vai voltar semana que vem, tá bom?
Pra gente... Tá bom.
Aqui, Matheus, a natureza, quando ela tá em fúria, a natureza em desequilíbrio, não tem para ninguém, ela é soberana, ela é implacável, chega de uma forma avassaladora. Essa viagem que eu fiz, Matheus, eu entrei ali em Nova York, né, vendo a Estátua da Liberdade, aquela coisa linda, o sol se pondo, aos prantos, porque eu senti a morte tocando o meu ombro. O navio com Elizabeth parecia uma folhinha de papel. O navio, ele tem um estabilizador, né, porque ele não faz, ele cavalga, né, como ele sobe e desce a onda. Cara, uma coisa horrível, não tem para ninguém. E aí a gente não vai fazer prevenção sabendo que o El Niño chegou, está em maio, sabendo que a previsão é de chuva intensa no sul do Brasil. Nós recentemente sofremos com o Rio Grande do Sul. Vai rolar de novo, Matheus. Nordeste, norte e nordeste do Brasil, onde nós estamos, seca intensa, queimadas. A gente vive de agricultura, a gente tem gado, a gente tem cabra, a gente tem ovelha pastando. Vai deixar queimar? Vai a água chegar e as encostas arriarem, soterrando pessoas? Sem se precaver sobre isso, Matheus?
É verdade, Elô. O que você falou faz muito sentido quando a gente pensa no El Niño, apesar de ser natureza, né, a gente não saber exatamente como vai ser, são ciclos ali que são relativamente parecidos, né? Então, em 2003 e 2004, a gente teve um outro El Niño. 2023, 2024, a gente teve um outro El Niño e que houve, né, por falta de prevenção, ali, a morte de centenas de brigadistas tentando conter fogo, né, no Pantanal, principalmente, além das chuvas e as secas que afetaram ali nossa agropecuária, a nossa agropecuária no geral, né? A agronomia.
A gente tem aqui na Chapada Diamantina episódios de queimada seríssimos, gravíssimos.
Exatamente.
Gravíssimo.
Exatamente. Então, assim, esse trabalho de prevenção, ele realmente deveria estar sendo feito já há muito tempo, né? Mas isso também tem a relação do negacionismo científico, né? Além do racismo ambiental, negacionismo científico, né? Que ignora os alertas, né, dos ambientalistas, dos cientistas, sobre mudanças climáticas, sobre El Niño e sobre esses impactos naturais que vão afetar e que afetam, né, a comunidade, o ser humano, né? E principalmente quando a gente pensa nesse contexto de racismo ambiental, como as comunidades mais pobres, elas têm os efeitos diferentes de comunidades mais ricas, né? Como você trouxe, Luísa. O rico ali, ele tem um ar-condicionado para comprar, ele tem uma casa dele que é num lugar mais alto, né? O pobre, infelizmente, ele tem que acaba tendo que construir suas casas, né, às vezes em barrancos. Se você olhar um contexto de favelas, né, de comunidades, você quase que não vê arborização, né? Então a diferença do clima entre esses dois locais, ela é absurda, né? E vários estudos já trazem essa diferença climática ali entre esses locais, né? Então, o pobre, ele precisa sair para trabalhar, ele não tem como ficar em casa, né? Então, se ele vai estar mais vulnerável a esse superaquecimento, e que foi uma das causas de várias centenas de mortes, né? No Canadá, no ano retrasado, no Brasil a gente teve também episódios de pessoas morrendo por conta de calor extremo. Então, assim, nós ambientalistas, né, a gente vem avisando, vem alertando, o mundo vem alertando, mas ainda se fazem de cegos ali, né? A gente precisa falar a verdade, né? Eles se fazem de cegos, fingem que é algo natural e que vai acontecer, que não vai afetar, mas a gente sabe quem está afetando de fato, né? Que são as pessoas pobres e pretas ali, de comunidades. Então, isso tudo ele vem disfarçado disso que a gente chama de racismo ambiental. Então, assim, as comunidades, elas pobres...
Matheus, a gente fica pensando assim, tem jeito? Qual é o caminho? Né? Porque a gente está falando, a gente está trazendo aqui um fato. Um fato, né? É uma previsão dos órgãos ambientalistas do mundo inteiro, alertando para a chegada de um fenômeno que chegou agora e vai se intensificar no segundo semestre, né? A partir de julho. E é fato. A verdade é, assim, eu vivo em Salvador há 50 anos. Né? A Salvador de 50 anos atrás, não preciso ir tão longe, uma Salvador de 20 anos atrás, 15 anos atrás, ela era muito mais vulnerável. A gente vê que muito trabalho nas encostas foram feitos, né? Muita contenção sendo realizada. Mas o fato é que esse fenômeno El Niño desse ano de 2026, ele é muito grave. Né? Os ambientalistas ainda estudam se ele será forte ou super forte. Né? Ainda existe aí uma pesquisa sobre isso. Mas ele já chegou. A gente está vendo aí a chuva que está rolando em Pernambuco e na Paraíba, matando gente. E vai rolar. Já está rolando. O que a gente pode fazer, Matheus? Nós, seres humanos, nós, habitantes da nossa cidade, nós, brasileiros, por esse Brasil, tem alguma coisa a ser feita que possa, a curto prazo, minimizar? Ou é só prevenção e salve-se quem puder?
Heloísa, eu acho que assim, é difícil a gente apontar uma solução, né? Acho que são ali múltiplos fatores, né, que precisam ser considerados. Mas eu sempre penso que a gente tem que voltar às nossas raízes como ser humano e entender que o ser humano, né, a espécie humana, falando biologicamente, ela só deu certo, né, ela só conseguiu conquistar tudo que ela conquistou por conta de parceria, né, de ali um auxílio de um para o outro. Quando a gente pensa, por exemplo, no contexto ambiental, comparativamente, né, nós não temos garra, nós não temos pelos excessivos, né, para se proteger do calor, nós não temos habilidades para subir em árvore, para mergulhar. O que que fez um ser humano conquistar tudo que conquistou? Foi essa questão, essa cumplicidade, né? O apoio entre as espécies, as espécies, né? Entre a mesma espécie. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa voltar e pensar nisso, né? A gente precisa se ajudar, entender que somos seres sociáveis, que a gente precisa do apoio um do outro. Né? Então, assim, é difícil eu falar, o governo precisa investir nisso. Como eu falei, são múltiplos fatores e tem muita coisa interligada, mas eu acho que o principal é a gente, né, parar e pensar nesse sentido de que nós ali precisamos, de fato, nos proteger como espécie. Né?
Como espécie, como ser humano, né? O que nós temos feito? O que repensar em relação aos atos? O que nós temos feito para causar esse aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico?
Elô, você falou uma coisa mais um pouco anterior e eu fiquei lembrando disso, né? Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável, que está na moda, né? E que hoje ele também vem com uma fachada do que a gente chama de greenwash, né? Que ali é um lixo verde, falando assim, traduzindo literalmente, né? Que é basicamente assim, uma máscara que o capitalismo, né? Que que o capitalismo ele coloca na frente dessa discussão entre ambientalista e capitalismo para justificar ali o desenvolvimento que eles produzem, né? Porque assim, quando a gente pensa, tá, desenvolvimento sustentável, o que é que a gente viu hoje, até hoje, de desenvolvimento sustentável? Praticamente nada. De desenvolvimento a gente tem visto muita coisa, mas de sustentabilidade a gente não tem visto nada, né? Então assim, e aí a gente sempre tem que se questionar esses conceitos, né? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade para quem, né? E para quê? Então, assim, eu acho que as mudanças climáticas, elas são resultado dessa confusão conceitual que tem, né? Nesse chamado desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente não vê, como o William falou, a gente ainda está utilizando combustíveis fósseis, a gente não avança, né, para energias renováveis, a gente não se preocupa com o descarte correto, a gente não se preocupa com reciclagem, né? O Brasil ele só recicla 1% do que é produzido de plástico, e graças aos catadores e catadoras de material reciclável, senão nem esse 1% a gente teria, né? Água, que é um bem assim comum e que deveria chegar para todo mundo, não chega na maior parte das populações do Brasil. Então, assim, a água ela chega para onde? Para indústrias, para, né, fazendas, latifundiários que gastam milhões de litros de água para produzir o seu bem, né, o seu capital, e que não é distribuído para populações. Então, assim, a gente vê muito desenvolvimento, mas de sustentabilidade a gente não tem visto nada, né? E quando a gente vê isso...
Um Brasil desigual, né?
As mudanças muito climáticas. Desigual. Exatamente. E assim, biologicamente falando, né? Numa questão oceanográfica, o El Niño, né? Ele, assim, basicamente, ele é esse aumento da temperatura da superfície oceânica que está ligado ali aos ventos alísios, né? Esses ventos superficiais. Então, quando você tem a diminuição desses ventos, você tem maior incidência solar, você tem o aumento do aquecimento da água, né? Então, quando a gente pensa, bom, está aquecendo, a atmosfera está recebendo mais carbono, o carbono ele armazena mais calor, o oceano ele absorve calor. Então, assim, olha como a natureza, né, ela é conectada. Então, todas as partes ali, elas vão somando para um resultado maior, né? Então, você tem a atmosfera aquecendo, aquece o oceano. Você tem mais incidência solar, aquece o oceano, né? Você tem o uso de combustíveis fósseis liberando carbono, você aquece a atmosfera que aquece o oceano. Então, assim, isso está muito ligado a como a gente vem, a nosso meio de produção e consumo hoje em dia, né? Ligado ali